Olá pessoal, Fábio Akita. Já não é notícia nova e a essa altura acho que todo mundo já viu ou ouviu alguém comentando sobre o código dos algoritmos de recomendação do Twitter que o tio Elon Musk liberou parcialmente no último dia de março de 2023. No momento em que eu estava escrevendo o script desse episódio, não se passou uma semana ainda e até a gravação desse vídeo ainda não foi liberada a segunda parte do código, mas vamos ver o que temos até agora. No mesmo dia que a primeira parte do código foi liberado, eu e diversos outros programadores e pesquisadores começamos a avaliar o código e surgiu muita coisa interessante. Eu mesmo fui tweetando em tempo real o que eu achei de primeiras impressões. O meu foco foi mais na parte técnica e arquitetura. Os links para os meus tweets originais estão na descrição abaixo e nesse vídeo eu vou elaborar em mais detalhes o que não coube em pequenos tweets. Antes de começar, eu preciso deixar alguns avisos muito claros aqui. Esse código é incompleto, ainda falta pelo menos uma segunda parte. E mesmo com essa parte, ainda não vamos ter certeza que tudo vai ser liberado. O que o Twitter soltou não é mais que uma pequena fração de todo o código necessário para se fazer um verdadeiro clone de Twitter. Esse código só cobre uma parte dos sistemas que devolvem os tweets recomendados que você vê na aba de para você. Em termos coloquiais, chamamos isso tudo de algoritmo do Twitter, mas não é um único algoritmo, é uma coleção de dezenas de algoritmos e heurísticas que, funcionando juntos, geram recomendações que têm relevância para os seus interesses. Mesmo sendo incompleto, estamos falando de mais de 4.600 arquivos, mais de 330 mil linhas de código, sendo mais da metade código feito na linguagem Scala e quase 30% em Java. A próxima linguagem mais relevante depois dessas duas é Rust, na nova parte de Machine Learning chamada Navi, mas mesmo assim é só 2% do total desse código. Mais importante, o sistema de build que eles utilizam é o Bazel. Pense NPM se você for de JavaScript ou algo parecido com Gradle, se for de Java mesmo. Eu mesmo nunca vi Bazel sendo utilizado num projeto de verdade e cada subprojeto tem um arquivo de build em Bazel, mas eles omitiram os arquivos workspace que são necessários para conseguirmos realmente compilar e buildar cada projeto. É possível reconstruir do zero via tentativa e erro, mas é um trabalhinho bem chato que eu não tenho interesse em fazer e até o momento eu não vi ninguém se prontificando a fazer. Portanto, tudo que eu ou qualquer outro analisar é baseado unicamente em análise estática do código, que é um jeito mais bonito de dizer que só temos como ler o código ou fazer compilações parciais. Por isso, não acredite em tudo que lê em somente um pedaço do código. Deixa eu dar um exemplo. Alguns pesquisadores foram mais interessados na parte das regras de negócio, os critérios que afetam o alcance de tweets. Em resumo, não teve nenhuma grande novidade bombástica, além do que todo mundo mais ou menos já sabia por observação. Vamos ver dois exemplos, o blog post do desenvolvedor Steven da Vercel e o blog post do Akash Gupta. Ambos os links, novamente, estão na descrição abaixo. No post do Steven, você vai ler que o algoritmo de ranqueamento vai determinar pesos em algumas ações em cima do seu tweet. Por exemplo, um like tem peso 0.5, um retweet é mais importante, tem peso 1. Se alguém clicar no tweet, der reply ou like, ou ficar mais que 2 minutos lendo, vai ter peso 12 e assim por diante. Mas de onde que ele tirou essa informação? Ele coloca o link para o README no diretório Projects Home Recap dentro do repositório de AlgorithmML, que é o repositório menor de Machine Learning. A contagem de Scala e Java que falei acima foi no repositório principal de Algorithm, que é o maior, mas tem esse outro menor, que é basicamente um projetinho Python com 91 arquivos e umas 6 mil linhas de código para PyTorch, que eles chamam de Heavy Ranker. O problema é que o único lugar nesse código onde esses números de peso aparecem é na documentação desse README. Olha só, se eu abrir o VS Code no projeto de AlgorithmML e procurar por esse parâmetro isNegativeFeedbackV2, que tem um peso negativo 74, só aparece no README. Em nenhum lugar no código tem de fato esse valor. Existe um arquivo localprod.yaml que parece que configura esses parâmetros para produção e no servidor deles pode ser que esteja mesmo esse número, mas no arquivo nesse repositório não tem nada, portanto eu não posso dizer que está nem certo nem errado, só que é inconclusivo. Só que se você ler o post vai achar que isso é um fato e eu tenho certeza que um monte de gente vai referenciar esse blog post e repetir a informação sem checar o que significa. O Steven não errou nem mentiu, mas ele está descrevendo informação incompleta. Mas não é só isso, se for agora no post do tal Gupta, ele vai falar de outros parâmetros de peso. Por exemplo, ele fala que retweets dão boost de 20 vezes. E de onde que ele tira isso? É do repositório principal de Algorithm, no arquivo EarlyBird TensorFlow Based Similarity Engine.scala no projeto CR Mixer. Lá tem esse trecho da função get linear ranking params e agora não é um readme, é trecho de código, então deve ser confiável, certo? Também não. Vamos procurar quem chama essa função. Caímos nesse trecho da função getRelevanceOptions, que, caso essa variável useTensorFlowRanking seja falsa, daí vai chamar a função com os parâmetros que vimos antes. Caso contrário, vai chamar essa outra função getTensorFlowBasedRankingParams, e agora vamos ver o que ela define. Voltamos para o arquivo anterior e vemos que ela chama a função getLinearRankingParams abaixo, mas muda o tipo e, mais importante, tem esse applyBoosts para false. O que isso significa? Será que então todos esses parâmetros com o nome boost aqui embaixo vão ser ignorados como offensive boost ou tweet restrained boost? Aí que tá, não temos como saber. Como eu disse antes, esse código é incompleto e até o presente momento não sabemos nem se 100% desse código compila, não sabemos quais dependências estão faltando, não sabemos como buildar e, portanto, não sabemos como executar esse código e nem quais caminhos dentro são realmente executados para cada tipo de dados e configurações. E mesmo se conseguirmos fazer rodar, vamos voltar para aquele readme que eu mostrei agora há pouco, da parte de machine learning com PyTorch. Olha o que diz: não podemos liberar os dados reais de treino por causa de privacidade. Faz sentido, claro, mas sem ter o mesmo material de treino, ou pelo menos o mesmo modelo gerado no final, não temos como reproduzir exatamente o que roda no Twitter e, portanto, não podemos garantir que é exatamente a mesma coisa rodando em produção nos servidores deles. Portanto, do ponto de vista de auditoria, podemos confiar que sim, esse código é certamente retirado do código real dentro do Twitter. É código demais para falsificar, não seria prático. Mas os detalhes do que exatamente roda lá dentro, talvez a gente nunca saiba. Sempre é possível omitir camadas de filtros na fase de mixagem que adicionam ou removem tweets, ou omitir os arquivos de configuração reais que modificam todos esses pesos e boosts. Não temos como realmente saber. Por isso, cuidado com afirmações sendo feita só lendo esse código. E antes de continuar, eu preciso falar da vergonha alheia que foi o comportamento geral das pessoas frente a esse código. Vamos estabelecer, eu não sou fã de Elon Musk, Dogecoin é shitcoin e eu acho uma puta perda de tempo gente que idolatra o cara ou que perde tempo engajando. Ele é só mais um cara que existe. A existência dele não me afeta, assim como a existência de qualquer outro. Pra mim é insignificante e é só isso. O Twitter é uma empresa privada. Como qualquer empresa, ela não tem nenhuma obrigação de liberar código. Portanto, o que ela fez ao liberar, para mim, é um excelente marketing. Uma cortina de fumaça para desviar a atenção, controlar a narrativa e deixar todo mundo coçando a cabeça tentando desvendar esse quebra-cabeça. E, ao mesmo tempo, cutucar os críticos no governo e cutucar os concorrentes como um Zuckerberg da vida. No mínimo, vai deixar muita gente chata, ocupada, tentando abrir uma caixa semi-transparente que não tem chave para tranca. A real motivação por trás disso não me interessa, só me interessa que temos esse código. O que foi liberado continua sendo um código excelente de explorar, porém pessoas idiotas parecem que têm talento de encontrar a parte mais insignificante e viralizar os memes mais idiotas. Se você pesquisar a palavra Elon no VS Code, a primeira coisa que vai aparecer é essa chave Author is Elon, logo em cima de outras chaves suspeitas como Author is Democrat ou Author is Republican. Uau, que vazamento inesperado! O que é isso? A prova que o Elon dá boost nos tweets dele? O que é isso de democratas, republicanos? Tem manipulação neles também? Até gente que se autodenomina programador ficou fazendo meme disso. É uma vergonha alheia. Se você viu alguém fazendo meme disso, pode desseguir. O cara é inútil. Deixa eu mostrar como faz. Vamos lá pro código. Esse author is Elon é chave para um map, que no final vai se chamar predicate map, que é gerado através desta sequence, onde cada elemento é um tuple com uma string que serve de chave e um feature map, que é uma função booleana. No caso desse trecho do Elon, ele recebe um candidato, que é provavelmente um candidato de tweet para recomendar e checa se a tal feature de author contém esse tal DDG stats Elon feature, ênfase em stats. Bacana, e quem usa esse predicate map? Vamos procurar no código. Achamos aqui na linha 82 do objeto ServedEventsBuilder, que estende essa trait ClientEventsBuilder. Nesse trecho ele está iterando por cada predicado naquela predicate map e no final o que está gerando são counts para cada predicado, é um contador. E quem que vai usar essas contagens? Vamos de novo pesquisar agora por esse objeto ServedEventsBuilder. Pronto, chegamos nesse HomeScribe Client Event Side Effect. É o que o Twitter chama de Side Effect. E pelo que eu já tinha deduzido lendo o código, Side Effect é um job de Kafka, um job assíncrono. E Scribe é justamente o servidor de logs open source que foi desenvolvido pelo Facebook. É só um servidor de log, não diferente de um Apache Flume, ou Logstash, ou RSyslog da vida. Esses códigos servem para gerar métricas. É só isso. Ah, mas tinha que ser o cuzão egocêntrico do Elon para ter um código especial para uma métrica só para ele. Ué, mesmo se for, se ele desembolsou 40 bilhões para comprar a porra toda, achei que foi muito pouco código com o nome dele. Achei que fosse achar classes inteiras renomeadas para Dogecoin ou algo assim espalhado por aí. Aliás, vocês estão assumindo que esse código foi feito por ordem do Elon. Outra teoria muito mais plausível é que esse código foi feito justamente pelo povo que ele demitiu, para monitorar os efeitos dos tweets do Elon antes da compra ter sido realizada. Muito mais plausível. Independente do que for, só vamos saber se alguém de dentro do Twitter vazar os logs do repositório Git de verdade com o timestamp do commit. E mesmo assim, commits de Git podem ser facilmente adulterados, por isso é uma discussão meio inútil. Todo mundo ficou fazendo meme com o código de log e vocês se acham programadores? A discussão do porquê esse trecho existe é irrelevante e só serve para demonstrar como é um programador que gosta de fazer bike shed, discutir coisas inúteis, sem nenhum valor, sem nenhum mérito. Você está perdendo seu tempo. Agora vamos entender como um programador de verdade olha para esse código. O objetivo a partir daqui é o seguinte: desmistificar a diferença de código de curso, código de tutorial e código de produção de empresa de verdade. Para um iniciante que nunca trabalhou ou só trabalhou em projetos pequenos, a diferença vai ser gritante. A outra coisa é como um programador sênior pensa. Infelizmente, não tem como num único vídeo, com só 2 dias de análise, sem compilar, conseguir ter a visão completa. Então, tudo que eu vou dizer são só minhas primeiras impressões. Eu já disse isso em outros vídeos, mas aqui vale repetir. Código de curso, código de tutorial, código em vídeo no YouTube são absurdamente diferentes de código de verdade de produção. Não tem nem comparação. A complexidade e tamanho são impossíveis de caber em qualquer curso ou tutorial. É inviável. Literalmente, sem exagero, um curso vai te ensinar a fazer uma casinha de rato com caixa de sapato. Mas todo projeto relevante de verdade é um Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo que nunca foi construído, e toda a engenharia para construir isso num terreno de areia sem receita pré-pronta. Outra coisa que eu já disse antes, software nunca acaba. Se seu produto realmente vale alguma coisa, você vai reescrever partes ou até ele inteiro mais cedo ou mais tarde. E com esse código liberado pelo Twitter, eu vou finalmente poder ilustrar esses dois pontos. E esse vai ser o objetivo do vídeo. Eu peguei aleatoriamente o primeiro projeto no GitHub com o nome de Twitter Clone. Tem dezenas por aí. Esse é feito em Next.js, com TypeScript, Firebase, Tailwind, só tecnologia de ponta, como um amador poderia pensar. E ele faz tudo. Olha só o README. Usuários conseguem postar tweets, dar like, retweet, reply, adicionar bookmarks, adicionar imagens, seguir ou desseguir outros usuários, updates de like e tudo mais em tempo real. Porra, faz tudo. Só que não, isso não passa de uma caixa de sapatos frente ao Burj Khalifa. Vamos ver, com a ferramenta Tokay, vemos que esse projeto tem 158 arquivos e mais de 32 mil linhas de código. Para um iniciante, sem dúvida, pode parecer gigantesco, mas não é. Mesmo sendo só uma fração incompleta, o repositório do Twitter que estamos avaliando tem mais de 4.600 arquivos e mais de 330 mil linhas de código. 10 vezes mais código. Mas esses projetos sequer são equivalentes. Esse tal clone é só o front-end e só as operações mais básicas. Ele jamais aguentaria a escala do Twitter em produção. O The Algorithm, que foi liberado, é só para buscar os tweets que aparecem na aba para você. Notaram como esses clones omitem essa aba para você? Claro, porque justamente a inteligência para buscar tweets recomendados em tempo real, em escala, não é um problema trivial de resolver. Todo clone que você achar ou vai omitir ou vai ter uma versão super besta de recomendação e nunca vão escalar para a ordem de centenas de milhões de pessoas. São todos caixas de sapato. E não tem nenhum problema nisso. O foco da maioria desses clones é ser um exercício para iniciantes de front-end treinarem fazer interfaces parecidas com coisas que já existem. Nada mais, nada menos. Nenhum desses clones, seja clone de Twitter, clone de Instagram, clone de Pinterest, chega perto da unha dos pés das versões de verdade e são incapazes de fazer uma fração do que os originais fazem ou de aguentar essa fração do tráfego. Essa é a realidade dos clones. São todos meros exercícios. Contanto que vocês entendam isso, não tem nenhum problema se exercitar neles. Todo mundo precisa começar do zero e esse é o nível zero. A razão dessa diferença é que é trivial fazer qualquer aplicativo funcionar só na sua máquina, com uma pessoa usando. Mesmo se você virar freelancer, normalmente trabalha em projetos que muito pouca gente usa. 10 pessoas, 100 pessoas, mesmo 1000 pessoas é extremamente pequeno. Empresas grandes como Mercado Livre, iFood, Nubank lidam com milhões, dezenas de milhões de pessoas. No caso de Facebook, Google ou Apple, são bilhões de pessoas. E nessa escala, as soluções são completamente diferentes de todo curso e tutorial que você procurar. Eu afirmo que não existe nenhum curso que cobre casos de larga escala, simplesmente porque todos fazendo cursos nunca tiveram que lidar com esse problema. Eles também simplesmente não sabem que isso existe. Eu mesmo nunca tive que lidar com o caso excepcional de bilhões de pessoas. É muito caso a caso, em cada empresa gigante vai ser diferente. Nenhum curso conseguiria cobrir, mesmo se quisessem. Simplesmente não existe esse material disponível. E é uma das razões de por que esse código do Twitter é relevante. Porque não existe código de produção de empresa de verdade disponível para podermos mostrar. Todos são fechados. Eu trabalhei em vários projetos, incluindo alguns dessa categoria grande, mas eu não posso mostrar porque nenhum de nós deve quebrar confidencialidade e propriedade intelectual de clientes. Por isso eu falo para não confiar em nenhum programador que não tenha tido esse nível de experiência. Eles nunca viram nada além da dimensão de caixa de sapato e acham que o resto do mundo é pequeno assim e definitivamente não é. Só quem já subiu no topo do Burj Khalifa sabe a diferença. A tal aba para você, à primeira vista, parece super simples. Na aba seguindo, mostra só tweets de pessoas que eu sigo, provavelmente em ordem cronológica. Fácil de fazer, um iniciante consegue imaginar um select top 100 asterisco from tweets order by created at desk da vida. Agora, no para você tem tweets de gente que eu sigo e de gente que eu não sigo, mas que as pessoas que eu sigo interagiram. Então, se eu sigo o João e o João retweetou o tweet do Paulo, no meu para você pode aparecer o tweet do Paulo, só que não é tão simples assim. E se quem eu sigo interagiu com 100 tweets, quais deles deveriam aparecer para mim? Das pessoas que eu sigo, quais delas são mais relevantes para aparecer no topo primeiro? Por que eu vejo o like de algumas pessoas, mas não de outras? Ah, será que, como os posts de blog estavam tentando explicar, é só botar um peso para like, outro peso para retweet e dar um group buy ou order buy da vida e pegar o topo? Também não. Como é impossível cobrir o código todo que foi liberado, eu escolhi começar falando só de um pequeno trecho, um banco de dados NoSQL de grafos que inclusive já tinha sido liberado antes como open source com licença Apache chamado GraphJet e a história por trás dele. Tudo isso foi descrito num paper de autoria de Anish Sharma e vários outros colaboradores publicado em 2016. Para todo mundo que não fez ciência da computação entender, na faculdade a gente aprende sobre um troço chamado grafos. Na prática, você já deve ter visto e até desenhado. É quando se desenha caixinhas ou círculos que chamamos de nós e ligamos um nó com outro nó com um troço que chamamos de vértices ou bordas. Podemos representar grafos como matrizes adjacentes ou listas adjacentes. Outra forma de representar grafos é com vetores. Daí podemos classificar grafos baseados em características como número de nós ou número de vértices, edges ou bordas, direção das bordas, e tem diversos tipos de grafos como unidirecionais. Em Git, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que é um DAG, ou um Direct Acyclic Graph, ou grafo acíclico que não é cíclico e direto. Dado um grafo, temos como navegar de um nó para outro nó. Pense em nós como uma casa numa rua e os vértices como o caminho, talvez a rua entre essas casas. Daí temos algoritmos para navegar como o algoritmo do menor caminho entre dois nós, que é o Hello World de grafos. E não é só isso, ainda no assunto de classificação, temos nós que ficam nas bordas do grafo, que tem poucos vértices, e temos nós no meio dos grafos com muitos vértices. Costumamos chamar esses nós de hubs. Na prática, numa rede social, chamamos de hubs, mas pessoas comuns chamam de influencers. E pessoas comuns são os nós das bordas, com poucos relacionamentos ou vértices. tudo na natureza pode ser representado com grafos. Como eu falei antes, evolução de desenvolvimento de software pode ser representado como um DAG, um grafo de commits com branches. Um sistema de logística e entregas é orientado num mapa com grafos para determinar o melhor caminho de entrega entre dois pontos. O DNA humano pode ser um grafo, onde os nós são as bases, como adenina, citosina, guanina e timina, formando nucleobases. As sinapses do nosso cérebro são grafos. Num ecossistema animal, temos a hierarquia da cadeia alimentar, que pode ser representado como um grafo. No mercado, temos grafos de empresas e relacionamentos de comprador e vendedor, e assim por diante. E no caso do Twitter, que é uma rede social, os nós costumam ser as pessoas, e os vértices são os relacionamentos, quem nós seguimos, quem damos likes ou retweets, quem bloqueamos, e assim por diante. Se você nunca estudou ciências da computação, vai ter um pouco de dificuldade de entender o que eu vou explicar e certamente não vai entender nada do código do Twitter. Eu vou tentar simplificar o máximo que der, mas eu só consigo chegar até certo ponto. Então, se interesse em depois ir procurar cursos, como nas aulas do MIT sobre grafos. Para operar em grafos, você vai precisar aprender coisas como álgebra linear e cálculo, pelo menos o cálculo básico. E portanto, sim, para entender como uma rede social funciona e o código por trás, precisa entender esses aspectos da matemática. E para chegar no ponto de recomendação, também precisa entender o básico de estatística e probabilidade, porque recomendação é justamente a probabilidade dos tweets que o sistema recomendar realmente te interessar a ponto de engajar, dar like ou reply, que é a base de machine learning. Mesmo se você não foi implementado zero, inteligência artificial, machine learning, ainda assim precisa entender essa matemática. Machine learning é nada mais, nada menos do que uma coleção de algoritmos de classificação e probabilidade. Se não souber quando pode usar regressão linear, regressão logística, similaridade de cosseno, Bayes ingênuo, não vai saber o que fazer. Cada caso, cada tipo de conjunto de dados e o resultado que quer depende de saber escolher quais desses algoritmos usar. E para saber quais usar, precisa saber a matemática por trás. Senão você vai usar regressão linear quando não podia e ter resultados errados, que é a coisa mais comum de ver amador fazer. Nem tudo que parece uma reta é uma reta. E no caso desse código do Twitter, sim, eu encontrei que ele usa coisas como grafos, regressão logística e similaridade de cosseno. Mas eu tô me adiantando. Vamos voltar ao paper do GraphJet de 2016. Um problema que não é trivial de resolver e não tem uma solução única, porque depende do comportamento dos usuários e dos dados disponíveis, é recomendação. Seja recomendação de produtos no e-commerce, recomendações de leitura num site de notícias ou recomendação de tweets num Twitter. Como usuários seguem usuários, naturalmente temos grafos, em particular grafos bipartidos, com usuários de um lado e tweets de outro. Os esforços de recomendação começaram no Twitter por volta de 2010, lembrando que o Twitter começou a operar em março de 2006. Eu mesmo criei minha conta só um ano depois, em abril de 2007, e só fui usar durante a RailsConf 2008 em Portland, onde eu via todo mundo se cadastrando para a gente compartilhar onde ia ser o próximo happy hour. Lembrando que ainda não existia Messenger do Facebook, não existia WhatsApp, não existia Telegram, o único aplicativo de mensagem que todo mundo usava era SMS. De qualquer forma, quando eles começaram a experimentar a recomendar usuários novos para a gente seguir por volta de 2010, foi com um sistema que chamaram carinhosamente de WTF. What the fuck? Mentira, era who to follow. A arquitetura era como nessa figura. Segundo o paper, no seu núcleo tinha esse Cassowary, que é um motor de processamento de grafos in memory, ou seja, que mantém os grafos em memória. Isso é importante porque a maioria dos algoritmos conhecidos para lidar com grafos assume ter o grafo todo em memória. Guarde essa informação. Esse projeto, Cassowary, é open source e podemos encontrar no GitHub deles. Última atualização foi de 2021 e não é mais utilizado hoje. Continuando, esse Cassowary operava em snapshots de grafos de seguidores carregados do HDFS, que é o sistema de arquivos distribuídos do Hadoop. Quem já lidou com Big Data, Data Lakes, certamente já esbarrou em instalações de HDFS e no Twitter não era diferente. Só entenda que é um sistema de arquivos distribuído, como se você tivesse uma partição única espalhada em múltiplos servidores. É um nível acima de um simples RAID. Os grafos de seguidores vinham de outro banco de dados chamado FlockDB, que fazia a ingestão desses dados no HDFS. FlockDB acho que foi o primeiro banco de dados de grafos que o Twitter criou e soltou como open source. O que aconteceu foi, eles começaram como qualquer tech startup normal, sem saber o que o produto ia se tornar. No começo usavam um banco de dados normal, MySQL mesmo, mas quando começaram a fazer sucesso e ver que o problema era maior que um banco relacional, começaram a pesquisar alternativas e o primeiro resultado foi um banco de dados de grafos, o FlockDB. O FlockDB dava mais performance para operações de inserção, updates, já que não precisava das garantias ACID de um banco relacional. Tinha operações extras para lidar com grafos, como navegar por nós e pelos vértices. E vocês têm que entender que carregar um grafo em memória pode ser pesado. Imagine sua própria conta, você tem dezenas de tweets, você segue dezenas de pessoas, essas pessoas têm dezenas de tweets. Cada um desses tweets tem contagens de likes, retweets, alguns tweets são replies para outros tweets. E para calcular qual deles é mais relevante ou menos relevante, o ideal é ter toda essa estrutura em memória para conseguir navegar por toda essa informação. Agora pensa num banco de dados relacional como o MySQL. Como você resolveria esse problema? Qualquer solução que você imaginar em SQL, pode ter certeza, já foi testado e sabemos que não vai escalar. Esse é um dos poucos cenários que podemos afirmar que um banco de dados relacional não é adequado. Segundo a página de GitHub do FlockDB, até 2010, o cluster deles armazenava mais de 13 bilhões de bordas e sustentava picos de tráfego de mais de 20 mil escritas por segundo e mais de 100 mil operações de leitura por segundo. Mas rapidamente chegou um ponto onde isso já não era mais suficiente. Foi quando começaram a puxar esses dados para HDFS e processando nesse novo projeto que chamaram de Cassiopeia, um segundo projeto em Java para lidar com Big Graphs, grafos com bilhões de nós e vértices. Foi a época que as celebridades gigantes começaram a viver no Twitter. Pense nível Kardashians. Voltando ao paper, a camada de armazenamento do Cassiopeia dava acesso aos grafos via queries, pesquisas baseadas em vértices. Pense em um SQL especializado em grafos. E em cima disso, um motor de recomendação computava sugestões de who to follow, o WTF, ou quem seguir. Foi assim que nos primórdios do Twitter ganhamos sugestões de novas contas para poder seguir. Um dos objetivos desse projeto era ver se era possível manter os grafos em memória, in memory. A pergunta que eles não tinham resposta é: será que o crescimento do volume de dados desses grafos seria mais lento que a lei de Moore? Se for, o preço de memória iria baratear mais rápido do que os dados cresciam e daria para computar tudo em memória, que é mais simples do que ter que lidar com discos, particionamento, paging, cache e tudo mais. Como o paper diz, considere um grafo com 10 bilhões de bordas. Mesmo uma representação ingênua, simples, ocuparia algo na faixa de 80 gigabytes que um único servidor consegue aguentar. Você já trabalhou com um servidor esse ano que tem 80 gigabytes? Se sim, diga nos comentários que empresa é para todo mundo entender meu ponto. Uma das limitações, mesmo naquela época, é que essas sugestões de recomendação de quem seguir eram calculados em batch, uma vez por dia. Não era em tempo real como é hoje, ou seja, você só tinha recomendações novas uma vez por dia. De qualquer forma, via muita experimentação, muitos testes AB, eles chegaram em dois conceitos que usam até hoje que vale explicar. O primeiro se chama círculo de confiança e o segundo foi a adoção de SALSA, que é Stochastic Approach for Link Structure Analysis ou análise de estrutura de links usando processos estocásticos. Um exemplo de grafo que eu não mencionei, mas deveria ser óbvio, é a própria World Wide Web. Toda página na internet é um nó. As bordas vértices são links de uma página para outra. E no começo da web já se tinha um número grande de páginas, o suficiente para ser difícil de achar as coisas. Pense numa era antes de existir Google. E a forma rudimentar que existia para a gente se achar era derivado do conceito antiquado de páginas amarelas. Se você for muito novo, talvez nunca tenha visto, mas antigamente, quando precisávamos achar um mecânico, um médico, qualquer serviço, tínhamos um livrão físico de páginas amarelas que era um diretório com todos os serviços da cidade. Cada cidade tinha um livro diferente. Imagine que novos negócios tinham dificuldade de ser encontrados porque precisava esperar uma nova edição ser impressa e distribuída para todo mundo. Páginas de classificados nos jornais meio que cobriam um pouco essa diferença. Serviços como Yahoo, Excite, Lycos e outros serviam esse papel na web. Se eu criasse um site novo, pedia para ser incluído num desses diretórios para que as pessoas conseguissem me achar. Esse era o processo. Mas mesmo assim, imagine restaurantes. Qual das centenas de restaurantes numa cidade grande como São Paulo seria relevante para mim? Mesmo se tivesse a opção de filtrar por localização e tipo de cozinha, ainda assim eu tinha que manualmente tentar várias. Era bem trabalhoso. Portanto, resolver esse problema de relevância entre milhares de páginas web era muito importante. E lá no meio pro fim dos anos 90, surgiram pelo menos dois estilos diferentes de lidar com isso. A maioria de vocês que estudou o mínimo de grafos talvez esteja familiarizado com o famoso paper de PageRank, literalmente ranking de páginas, inventado pelos fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, em 1996, quando ainda eram estudantes de Stanford. Procurem no YouTube, tem dezenas de vídeos que explicam PageRank, mas a ideia básica é a seguinte: começa pelo básico, o H de HTML é para hyperlink. Todo mundo esquece isso, mas o mais importante numa página web é que a página de alguém contenha um link para sua página. Quanto mais sites diferentes têm links apontando para o seu site, mais relevante ele pode ser. No PageRank, imaginamos um navegador aleatório, uma pessoa imaginária que vai clicando em páginas e nos links nessas páginas aleatoriamente. Qual a probabilidade de, só navegando sem rumo, alguém cair na sua página? Essa probabilidade é o seu score, sua pontuação. Se sua página é famosa, centenas de outras páginas contêm links para sua. A probabilidade desse navegador aleatório chegar na sua página é alta, portanto, sua pontuação no ranking do PageRank é alta. Esse foi o algoritmo usado na primeira versão do Google, o site que matou todos os diretórios estilo páginas amarelas, porque agora era possível fazer um programa que sai vasculhando todas as páginas na web, avaliando os hyperlinks entre eles e atribuindo pontuações nesse ranking. Daí, quando fazemos uma pesquisa, ele nos mostra primeiro as páginas mais bem pontuadas. É por isso que logo na primeira página, os primeiros links costumam ser os mais corretos. Com isso, eliminamos a necessidade de seres humanos ficarem manualmente classificando páginas em diretórios e atualizando a relevância na mão, que sempre foi demorado, trabalhoso, tedioso e com muita margem de erro. Essa talvez tenha sido a primeira categoria de trabalhadores da web que perderam seu trabalho para um algoritmo, e não será a última. Tudo que é feito manualmente e pode ser automatizado certamente será. Todo trabalho repetitivo é automatizável, sabemos isso desde o começo da web. Mas todo algoritmo tem seu ponto fraco e rapidamente as pessoas começaram a notar que, se o lance é esse número de links para sua página, que tal criar um monte de sites fantasma que fazem links para uma página que você quer tornar relevante? E assim surgiram os primeiros web farms, fazendas de servidores fake, e uma galera que vendia relevância para o seu site fazendo um monte de site falso linkar para sua, seja criando sites besta em série ou invadindo sites dos outros para colocar links. Isso aconteceu só lá no começo dos anos 2000, por isso o Google evoluiu e deixou de usar PageRank e passou a usar, por exemplo, TrustRank, que combate web spam identificando quem é site legítimo e quem não é e descontando pontuação. Ao longo dos anos, o Google sempre foi aprimorando esses algoritmos, não é um produto fixo. Parte do trabalho de agências web era ficar monitorando quando o Google lançava uma nova versão para modificar as estratégias para levar relevância para os seus clientes. Esses truques baratos não funcionam mais hoje. Mas não era só isso. Mesmo sem spammer e gente maliciosa, as primeiras versões do PageRank ainda sofriam de um problema grave. Para ilustrar, veja meu conteúdo, meu canal e meu blog, que é de um domínio muito específico de assuntos de tecnologia para programadores. Talvez eu faça um vídeo explicando em detalhes sobre o algoritmo do Twitter, exatamente o que eu estou fazendo agora. Para programadores é relevante. Porém, imagine que um bosta como um Felipe Neto também faça um vídeo falando sobre o algoritmo do Twitter. Segundo o PageRank, que é um ranking global, quer você goste dele ou não, se pesquisar no Google de 1997, algoritmo do Twitter, esse vídeo do Felipe Neto iria aparecer na frente do meu. Essa é a desvantagem de um algoritmo de ranking global como o PageRank original. Mas como eu falei, as pesquisas em torno de grafos evoluíram rápido. Por exemplo, em 1999 surgiu o algoritmo HITS, que significa Hyperlink Induced Topic Search, de John Kleinberg. E HITS opera num grafo direcionado onde páginas web representam nós e hyperlinks são bordas direcionadas. E até aqui igual ao PageRank, mas o HITS assinala duas pontuações para cada página web. Uma pontuação se é um hub e outra pontuação se é uma autoridade. Hubs são páginas que linkam para diversas outras páginas. Pense em um site do Estadão ou da Folha. São hubs de notícia que linkam para trocentas outras páginas fora. Ou influencers, como o Nelipifeto, que é um hub. Já autoridades são páginas que recebem muitos links de muitos hubs. Pense a página de uma Receita Federal em época de imposto de renda. Todo mundo faz link para ela para avisar que está vencendo a data ou ensinando como preencher seu imposto. Mas todo mundo pode ser ao mesmo tempo um hub e uma autoridade. Alguns são mais hub e alguns são mais autoridade num domínio específico e, por isso, duas pontuações distintas. Portanto, o canal de um Nelipifeto da vida teria uma pontuação de hub muito maior do que de autoridade, que é exatamente o perfil do influencer médio. Serve para direcionar tráfego para todo mundo, mas ele mesmo não é autoridade de quase nada. Já caras como eu geram muito pouco tráfego para os outros, mas todo mundo me menciona e linka para mim em assuntos de um domínio específico de programação e tecnologia. Com isso, minha pontuação de autoridade num vídeo sobre algoritmo de Twitter seria maior que do Nelipe e eu apareceria no topo da pesquisa, mesmo ele tendo muito mais tráfego e sendo muito mais famoso. Essa é a vantagem de algoritmos da família Hits, se comparado ao PageRank original. Ele torna esse jogo bem mais justo do que uma pontuação única global e tenta melhorar a confusão entre influencer e autoridade. Só porque alguém tem muito seguidor, de jeito nenhum o torna autoridade de coisa nenhuma. Porém, se antes a forma ingênua era ter uma única pontuação global do PageRank, em Hits teríamos subgrafos para domínio ou tópico, por exemplo, programação, gastronomia, viagem, cinema, e cada vértice teria duas pontuações de hub ou autoridade por tópico. Portanto, dá para imaginar que é mais caro computar Hits do que PageRank. E claro, o que temos hoje no Google é uma amálgama dessas técnicas e muitas outras que surgiram ao longo do tempo, o que nos leva de volta a Salsa poderia ser considerada uma evolução da ideia de Hits para análise de links, mas uma das ideias é não precisar navegar por todos os vértices e pontuar o grafo inteiro. Em vez disso, ele implementa a ideia de andarilho aleatório ou random walker. É que nem pesquisa de opinião pública. Todo mundo está acostumado a ver agências de fake news, quer dizer, imprensa tradicional, fazendo pesquisas de opinião na rua para dizer: ah, metade dos brasileiros considera o governo atual uma bosta. Mas como eles sabem disso? Eu não lembro de ninguém me perguntando isso. Essa é a mágica da estatística. Podemos fazer sampling, ou seja, pesquisa só uma fração da população. Quanto mais aleatório for esse sampling, melhor. Uma coisa é perguntar para 100 pessoas só de São Paulo, outra coisa é perguntar para 4 pessoas de cada estado. Assumindo que escolhemos bem esse grupo, dentro de uma margem de erro, podemos afirmar que a população em geral tem essa ou aquela opinião, economizando ter que perguntar para os mais de 200 milhões de cidadãos do país. É uma puta economia. Economia de 200 milhões para 100, entende? Mesma coisa num grafo. Eu não preciso necessariamente andar o grafo inteiro. Eu posso escolher um grupo aleatoriamente em vez de usar o modo iterativo original do Hits, economizando muito processamento e tendo resultados que caem em margens de erro estatisticamente aceitáveis. Para otimizar mais isso, eles também reorganizam os nós e vértices num grafo bipartido, que ajuda a separar os papéis de hubs e autoridades. Eu posso separar nossos nós em dois conjuntos distintos, um com páginas que linkam para outras páginas, que são os hubs, e outro grupo com páginas que recebem esses links, as autoridades. Não vale a pena eu detalhar hoje, mas gravem esses dois conceitos de random walk e grafo bipartido para estudar depois se tiverem interesse. Eu expliquei tudo isso porque o paper do Twitter menciona que eles desenvolveram um algoritmo de recomendação baseado em Salsa, que é um algoritmo de random walk na mesma família de Hits, originalmente desenvolvido para ranking de pesquisa web. O algoritmo constrói um grafo bipartido de uma coleção de websites de interesse, hubs de um lado e autoridades de outro, e cada passo no Salsa navega por duas bordas, um para frente e outro para trás. E agora você sabe o que esse parágrafo do paper está dizendo. E ele continua: nós adaptamos Salsa para recomendação de usuários da maneira mostrada nessa figura. O lado de hubs na esquerda é populado com o tal círculo de confiança do usuário, os usuários que ele escolheu manualmente seguir. As autoridades no lado direito são populados com usuários que esses hubs interagem. Depois que esse grafo bipartido é construído, rodamos múltiplas iterações de Salsa que assinala pontuações. Daí, os vértices do lado direito são ranqueados por essa pontuação e tratados como recomendações de usuários. Os vértices do lado esquerdo também são ranqueados e interpretados como similaridade entre usuários. Baseado no princípio da homofilia, que é só um nome bonito para dizer que as pessoas com interesses parecidos tendem a se agrupar mais, podemos apresentar esse resultado como recomendações, que antigamente era uma seção chamada similares a você. Resolvi dar uma detalhadinha a mais até aqui para tentar explicar como foi o raciocínio por trás da primeira versão do motor de recomendação, mas agora eu vou tentar andar um pouco mais rápido, porque esse foi o sistema WTF, que não existe mais. E sim, toda essa pesquisa, experimentação, durou pouco tempo. Apesar de ser um sistema bom, que funcionou bem, ele ainda não é o que conhecemos hoje. E em 2012, eles começaram a perseguir o tal projeto Cassowary, que eu mencionei antes. Para ter recomendações ainda melhores, eles queriam usar mais sinais dos logs de comportamento dos usuários, comportamentos de likes, retweets, replies, follow e tudo mais. Mas isso torna os metadados do grafo ainda maiores e a premissa da primeira versão, que era tentar manter tudo em memória, já não cabia mais. Daí veio a decisão de tentar usar Hadoop, em particular Apache Pig, que para quem não sabe é tipo um compilador que produz sequências de programas MapReduce. Hadoop é uma plataforma de tecnologias criadas para lidar com o problema de Big Data no auge da bolha da internet no começo dos anos 2000. Para muita gente ainda hoje, o conceito de Big Data não é muito palpável, porque ninguém lida com isso no dia a dia. Varia de produto para produto, mas quando estamos gerando coisa de gigabytes por dia de dados, terabytes por mês, estamos em território de Big Data. O que você faz com um banco de dados que tem centenas de terabytes? Deita e chora, porque não importa quão bom sejam seus índices e queries, sua aplicação vai ficar absurdamente lenta só pelo tamanho. Nessa ordem de grandeza, estamos falando que não é possível manter todos os dados numa única máquina, mesmo sendo um servidor grande, seja por limitação física ou de custo. Daí a única solução é a estratégia de Napoleão, particionar e dividir esse tanto de dados em múltiplos servidores, e daí conquistar. Por isso, a base do Hadoop começa com o HDFS, que é o Hadoop File System, um sistema de arquivos distribuído. Agora, o problema é o seguinte: na faculdade você aprendeu a lidar com dados todos no mesmo lugar. Por exemplo, digamos que você tem uma lista de produtos e preços e queremos achar o produto mais barato. Como que faz? Simples, escolhe um algoritmo qualquer de ordenação, como um quick sort ou merge sort da vida, e pega o primeiro elemento que vai ser o mais barato. Para fazer isso, precisamos iterar elemento a elemento da lista pelo menos uma vez. Mas e agora? E se estamos com 5 servidores e essa lista foi dividida por 5? Intuitivamente poderíamos pensar, beleza, eu vou ter que repetir a ordenação uma vez em cada máquina. Daí no final eu vou ter uma lista parcial com os 5 produtos mais baratos achados em cada um dos 5 servidores, daí eu faço uma última ordenação nessa lista e finalmente eu acho o mais barato. Cada um dos servidores vai rodar em 1/5 do tempo do que se fosse a lista completa, mas no final ainda tem pelo menos mais uma operação de ordenação extra e aí eu tenho o resultado. Então seria tecnicamente um pouco mais lento rodar em vários servidores separados, mas vai ser menos caro. Isso de rodar um algoritmo em pedaços dos dados, mapear os resultados parciais e depois reduzir na resposta final é o que, a grosso modo, chamamos de MapReduce, que é parte fundamental de como fazer processamento de dados em Hadoop. Novamente, eu não vou detalhar MapReduce, então anote para pesquisar mais depois. O MapReduce ficou famoso porque depois do PageRank é como o Google conseguiu operar em larga escala e deixou todo mundo no chinelo no começo dos anos 2000. Hoje em dia é como toda grande empresa de tecnologia funciona, mas 20 anos atrás essa forma de pensar em processamento de dados foi fundamental para possibilitar termos produtos que aceitam quantidades massivas de pessoas e transações, literalmente ultrapassando a população total de diversos países. Tem mais gente no Twitter do que a população dos Estados Unidos. Metade da população do mundo está em produtos da Meta. Por isso, para a segunda versão do motor de recomendação, o Twitter deixou o FlockDB e WTF para trás e perseguiu tal projeto que é Cassowary para rodar em cima do HDFS do Hadoop usando o MapReduce. Mas eles tiveram vários problemas. Mesmo em 2012, já era sabido que grafos não performavam bem em Hadoop. Isso porque a maioria dos algoritmos conhecidos para processar grafos são iterativos. Lembra que eu falei para guardar essa informação? Para ilustrar, pense nos diferentes algoritmos de ordenação que você aprendeu na faculdade. Alguns professores cometem o pecado de não explicar por que existem tantos e por que foram criados. Por exemplo, o meu professor na faculdade mandou a gente decorar lá Quick Sort, Merge Sort, mas não explicou que Merge Sort foi criado pelo lendário Von Neumann para o problema de listas de dados que não cabiam na memória RAM da época. Então começavam gravados numa fita, daí o algoritmo vai percorrendo os elementos da fita sem estourar a RAM e vai gravando ordenado numa segunda fita. Se tiver essa imagem de fitas na cabeça, o merge sort finalmente faz sentido. Sem isso, é um algoritmo que não faz sentido existir. Em 2012, ainda não existia o equivalente merge sort para grafos que não cabem em memória e precisam ficar divididos em partições de HDFS distribuídos em múltiplos servidores. Hoje em dia, já existe um suporte maior, pense em um Apache Spark com GraphX, mas 10 anos atrás era um uso inédito ainda, e o próprio paper descreve que eles estavam cientes dessas desvantagens. O paper menciona que o gargalo era na materialização dos vizinhos dos vértices, que requeria um enorme shuffling de dados, que é pegar dados de diversos servidores para formar o grafo necessário para o processamento. Nessa parte do paper, ele referencia outro paper, o Discovering Similar Users on Twitter, onde é explicado como exatamente eles conseguiram passar as barreiras de usar Hadoop adaptando o algoritmo de PageRank personalizado para ambiente distribuído. Como eu já expliquei, esse algoritmo é largamente utilizado para computar similaridade entre nós em um grafo, mas é iterativo e requer data shuffling frequente. Quando eu falo data shuffling, é tipo reembaralhar os dados. Pensa como isso é difícil quando seus dados estão distribuídos em diferentes servidores. Para resolver, os autores do paper propõem uma modificação ao algoritmo de PageRank personalizado chamado One Pass PPR, que reduz o número de iterações e minimiza esse reembaralhamento para cada iteração. Nesse caso, os dados são particionados baseados nos IDs dos usuários e processados numa única passada sobre os dados usando uma combinação de pontuações local e global. O algoritmo também usa técnicas de caching para evitar recomputar resultados intermediários, reduzindo o número de iterações totais. Além disso, os autores também propõem técnicas de compressão para reduzir o tamanho do grafo e possibilitar processamento mais rápido em sistemas distribuídos como o Hadoop. É muito detalhe para tentar explicar hoje, mas esse é o resumão desse outro paper que também eu recomendo darem uma olhada depois. É nele que se resolve o problema de conseguir dizer que quem segue um LeBron James tem alta probabilidade de seguir um Kobe Bryant, ou quem segue uma Lady Gaga costuma seguir uma Taylor Swift. E é onde nasce o framework que é utilizado até hoje e que eu vou retornar para explicar sobre a arquitetura de geração de candidatos e modelo de aprendizado baseado em regressão logística e similaridade de cosseno para achar usuários similares no Twitter. Voltando ao que é Solvery, é só uma parte da solução, é quem dá acesso aos dados dos grafos em Hadoop. A solução geral é chamada de RealGraph, que é uma representação composta dos grafos de seguidores e grafos de interação induzidos através de logs de comportamento. Essa representação é construída de múltiplos pipelines de funcionalidades que são extraídas, limpas, transformadas e juntadas a partir dos logs crus. O RealGraph é armazenado em HDFS e esse nome RealGraph vamos encontrar no código em escala do repositório que foi liberado, como podemos ver no VS Code. Toda vez que vê RealGraph, provavelmente é isso. Mas esse segundo motor de recomendação ainda tinha um grande defeito. Só servia para recomendar usuários similares para você seguir e só atualizava poucas vezes ao dia. Não era nem perto de ser tempo real. Funcionava, mas ainda não é a aba para você que tem no Twitter hoje. Pulamos do WTF de 2010 para o Cassoberry, Hadoop e RealGraph de 2012 e agora saltamos para 2014 e um novo paper que descreve algumas novas estratégias para particionar e organizar esses grafos. Como vocês podem ver, não era um problema trivial de resolver. No caso de Twitter e até em sistemas de mensageria em geral, existe uma particularidade nos dados. Você nunca precisa do grafo inteiro dos usuários. Por exemplo, pouca gente está interessado em ver tweets de mais de um ou dois dias atrás das pessoas que segue. Então, mesmo que seu influencer favorito tweete todos os dias, o que seria um volume grande de tweets para o grafo, podemos limitar uma janela de um ou dois dias para todo mundo e lidar com um subgrafo muito menor. Pensando assim, não precisamos lidar com operações como deletar um tweet do grafo, por exemplo. Basta pensar em expiração. É mais ou menos o mesmo pensamento por trás de caches como Memcache ou Redis da vida que usamos hoje. Não pense em como apagar dados velhos. Estabeleça uma janela de tempo e deixe expirar sozinho, que é uma boa prática de qualquer tipo de caching. Não só isso, também não precisamos guardar o timestamp exato de cada tweet no grafo. Isso vem da observação que a maioria das interações, como likes, retweets, replies, costumam acontecer muito próximo do momento que o tweet foi criado. Para a maioria de nós, é interessante saber que o tweet foi postado uma hora atrás, 5 horas atrás, 1 dia atrás, mas não exatamente quando. É menos um dado para ter em memória e mais uma economia. Pensando em tudo que eles aprenderam até agora, iniciariam um terceiro motor de recomendação em cima de outro projeto que eles também tornariam open source, chamado de GraphJet. Ele mantém um grafo bipartido que registra interações de usuários a tweets durante as mais recentes N horas com uma API super simples só com as operações que eles sabiam que realmente iam precisar, sem fazer over-engineering de criar um banco de dados de grafos genérico demais. E finalmente tinham experiência suficiente para conseguir especializar a solução. O resto do paper entra em detalhes sobre como foi a estratégia de mapeamento de IDs, estratégia de gerenciamento de memória para balancear reembaralhamento e distribuição dos dados e, em resumo, eles conseguiram chegar num modelo onde só o processamento para encontrar usuários e tweets recomendados ficou na casa abaixo dos 10 milissegundos, que é perto do ideal para conseguir ter resultados em real time, onde a maior parte dos gargalos era a comunicação com os diversos sistemas de filas, como o Apache Kafka que eles usam até hoje. Esse paper é bem bacana e eu recomendo lerem com muita calma e anotando cada termo que não conhecem para pesquisar depois. Ele descreve as 3 gerações de motores de recomendação dentro do Twitter até 2016. Eu não parei para ver se tem papers mais novos que continuam essa história, mas graças a isso, o código liberado que tem vários trechos que mencionam RealGraph ou GraphJet agora devem fazer mais sentido, entenderam? Sem esse tipo de pesquisa, só lendo o código liberado, ninguém nunca ia entender do que se trata. Precisa do contexto histórico. E isso é só a parte do motor de recomendação. Existem diversas outras funcionalidades no Twitter, por exemplo, o motor de pesquisa, que é quando você faz pesquisas por palavras-chave e ele retorna tweets com esse conteúdo, que nem uma pesquisa do Google. Na figura da solução do CastleVery, que puxa dados do HDFS que vieram do FlockDB, para cima tem fetchers que mandam para um serviço chamado Blender. Blender foi um front-end escrito em Java em cima do Net, que é a grosso modo o equivalente ao Node.js para Java. Por baixo usa o lendário Apache Lucene como motor de procura. E Lucene é feito em Java e a gente usa faz anos. Toda vez que um site tiver um campo de pesquisa e os resultados forem bons, pode ter certeza que tem Lucene por trás. O produto mais famoso que é construído em cima do Lucene é o Elastic, também conhecido como Elasticsearch ou o Solr da própria Apache. Full Text Search, correção ortográfica, autocomplete, tudo isso já é problema resolvido por Lucene, Solr ou Elastic. Eu só encontrei um post no blog de engenharia do Twitter e outro post de um ex-programador que trabalhou no Twitter por volta de 2012, mas além do Blender, existia um outro sistema relacionado à parte de pesquisa em tempo real, que é diferente do sistema de recomendação, chamado Early Bird. E eu menciono isso porque Early Bird é outro termo que aparece bastante no código que foi liberado recentemente, então agora você sabe. E aproveitando que eu comecei a falar de projetos open source do Twitter, na parte do paper onde ele explica o desenvolvimento da solução GraphJet, eu falei que tem uma seção que fala da estratégia de IDs. Isso gerou outro projeto open source chamado Snowflake, que eu não conhecia também, mas em dados distribuídos, IDs únicos é um problema. Por exemplo, numa tabela de banco de dados MySQL rodando na sua máquina, você coloca um inteiro auto-incremental e esquece. Cada nova linha vai ganhando um ID como 1, 2, 3, 10, 11, 12, 1001, 1002 e assim por diante. IDs incrementais têm diversos problemas, um deles é segurança, mas o outro é conseguir particionar esses IDs. E quando eu tenho um banco de dados distribuído em 2 servidores, eu vou só dizer que no primeiro servidor vai de 1 a 1 milhão, no segundo servidor vai de 1 milhão a 2 milhões, isso não escala. Se você for mais esperto, vai lembrar, podemos usar coisas como UUID ou GUID da Microsoft, IDs de 64 bits ou 128 bits aleatórios, ou até espaços menores de 48 bits, como o MAC address de placas placas de rede. Quanto maior o ID, mais espaço vai ocupar em disco e quando carregar em memória. E se vamos desperdiçar esse espaço, o ideal é que não seja aleatório e sirva a algum propósito. Daí temos IDs semi-aleatórios. No caso da estratégia do Snowflake, o ID é um número aleatório prefixado com um timestamp, um identificador do servidor onde está e uma sequência numérica aleatória. Dessa forma, eu consigo agrupar tweets que foram criados num determinado período de tempo e eu tenho a localização no cluster de servidores, mas eu também sei que não vai ter colisão desse ID com outro ID em outro servidor. Quer dizer, até pode ter colisão, mas a probabilidade é hiper baixa, perto de zero na prática. Eu menciono isso porque se procurar no VS Code, olha só, Snowflake aparece em diversos lugares do código e achamos trechos que usam a função time from ID opt, onde passamos um ID de Snowflake e ele retorna um timestamp. Daí podemos fazer operações como ver se foi criado antes ou depois de uma determinada data. Se estudar bancos de dados distribuídos, vai ver como existem diferentes estratégias de IDs únicos para diferentes necessidades. Um banco de dados como Cassandra usa outra estratégia chamada Time UUID, que é muito similar, já que também tem um componente de timestamp embutido no ID, o que facilita fazer queries de períodos de tempo e análise de time series, que são séries de tempo e processamento de eventos. Um DynamoDB da Amazon tem um identificador único chamado de chave de partição, que é usado para particionar dados em múltiplos servidores no cluster. A chave de partição é combinado com uma chave de ordenação, que é usado para ordenar os dados dentro de uma partição. Sem fugir demais do assunto, mas já que eu falei disso, eu preciso pelo menos explicar outro conceito. Em bancos de dados distribuídos, um problema seria se um servidor ficar mais cheio que outros servidores. Idealmente, queremos balancear o volume de dados entre cada servidor. E uma das formas de fazer isso é o que chamamos de consistent hashing. Esse algoritmo mapeia chaves de partição, como o Snowflake do Twitter ou o Time UUID do Cassandra, em nós virtuais num anel, um ring. Cada nó virtual representa um servidor físico no cluster. À medida que novos nós são adicionados ou removidos do cluster, os ranges de partição são redistribuídos por todos os nós virtuais, garantindo distribuição uniforme das chaves de partição. E novamente, é um problema bem conhecido e bem resolvido nos mais diversos bancos de dados distribuídos. Eu lembro quando líamos papers da Amazon sobre isso lá por 2008, 2009, mas para um estudante de ciência da computação, hoje continua sendo um problema fascinante de entender, já que o conceito é bem simples. Um ID é muito mais do que só uma etiqueta qualquer, ela serve para facilitar pesquisas e para facilitar balanceamento de sistemas distribuídos. E para terminar essa parte de open source, tem outros dois projetos que são mencionados que eu acho importante explicar. O primeiro se chama Thrift e o segundo é o Protocol Buffers ou Protobufs. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar pelo menos de Protobufs. Bem a grosso modo, pense em microserviços ou endpoints de APIs hoje. A maioria de vocês deve estar acostumado a ter endpoints que se comunicam ou simplesmente cospem dados em formato JSON. É o Hello World de API em todo tutorial e curso, só que JSON não é a única forma e, para muitos casos, é a pior opção. JSON é um formato excelente para endpoints de APIs que seres humanos como eu ou você vamos manipular. É indicado para coisas como APIs de e-commerce, onde queremos puxar coisas como principais ofertas para mostrar no nosso blog. Mas para comunicação entre sistemas, por exemplo, o back-end do e-commerce, conversar com meios de pagamento ou logística, ou mesmo para comunicação entre microserviços dentro da mesma empresa, é um dos protocolos mais porcaria que existem. Como um exemplo bem, mas bem tosco, imagine esse pequeno JSON de um produto de e-commerce. Quem já trabalhou com e-commerce sabe que é bem maior do que isso, mas para ilustrar aqui no vídeo é suficiente. JSON é um protocolo texto, onde o esquema vai embutido junto com cada registro. Como eu falei, isso facilita para pessoas comuns conseguirem ler sem muita dificuldade. Agora, imagine um esquema de protobuf sendo assim. Note, ele define exatamente que tipo de dados, portanto, qual o tamanho exato de cada campo de dados. Dessa forma, eu não preciso de coisas como aspas, vírgulas, nada disso. Eu posso concatenar um valor atrás do outro, porque o tamanho vai ser fixo. E no final, o mesmo JSON convertido em protobuf vai gerar um linguição binário que em hexadecimal seria assim. É isso que a nova API com protobuf vai cuspir. Como eu disse antes, ao contrário do JSON, esse formato é 100% hostil para um ser humano conseguir ler. Porém, é 100% perfeito para um computador ler. A fase de converter o JSON numa estrutura de dados é muito mais simples. E um protobuf é muito mais próximo de uma struct de C, só que mais genérico para funcionar em qualquer linguagem. O JSON do exemplo é um string que pesa quase 200 bytes. Já esse linguição que contém exatamente os mesmos dados pesa menos de 80 bytes. Mesmo nesse exemplo super tosco, estamos falando de uma economia de 2,5 vezes na transferência de rede, sem contar a economia de processamento. Lembra que eu falei que o Twitter lida com milhões de tweets todo dia? Imagine se internamente em todo o sistema de pesquisa, banco de dados distribuído, sistema de recomendação, filas de processamento, ficasse trafegando tudo em JSON, terabytes e terabytes de banda sendo desperdiçados. Por isso, o Twitter adotou o equivalente a protobufs do Google, o Thrift, do Facebook. Thrift e protobuf é quase a mesma coisa. A única pergunta que você poderia ter é por que o Twitter não usou o protobuf do Google então, em vez de reinventar a roda? E de fato, protobufs foram criados antes, sendo usados dentro do Google desde pelo menos 2001, mas só foi lançado publicamente em 2008, e nesse meio tempo surgiu o Facebook, que teve problemas similares para resolver e inventaram o Thrift, que lançaram em abril de 2007. Por isso, o Twitter só tinha a opção do Thrift em 2007. Mas para novos projetos, especialmente que interagem com componentes como PyTorch ou TensorFlow, que também veio do Google, eles passaram a usar protobufs e você vai achar os dois no código. Thrift e protobuf são protocolos de serialização de dados. Esse tipo de protocolo é ideal para comunicação entre microserviços, só que diferente de JSON ou XML, a forma de fazer essa comunicação não é via HTTP, como num web service, e sim via RPC ou Remote Procedure Call, que formaliza como um serviço chama uma função ou procedure de outro serviço. No caso do Google, eles têm o gRPC, que é um framework de RPC que tem como objetivo prover comunicação eficiente e escalável entre serviços na rede. Twitter não usou o gRPC. Finagle é o equivalente de gRPC feito pelo Twitter, que usa Thrift para serialização de dados em vez de protobufs. Tem os mesmos objetivos de lidar com comunicação de alto throughput, baixa latência na rede. E o Finagle é implementado em cima do .NET também, usando muita funcionalidade de programação assíncrona com features de escala, que é o equivalente promises de JavaScript de hoje. E novamente, o Twitter Finagle foi lançado em 2011. O gRPC do Google só sairia por volta de 2015. E o Twitter estava tendo que inventar tecnologias que não existiam ainda, e por isso é um case fascinante. Mas claro, Google, sendo um nome muito maior e mais reconhecido que Twitter, matou os projetos Thrift e Finagle. Num projeto moderno, você deveria escolher protobufs e gRPC ou alternativas mais modernas. Hoje, o Thrift ainda existe como Apache Thrift, mas da Apache temos outras alternativas, como Apache Avro, que foi criado mais para o cenário de streaming de dados serializados, ou seja, quando você abre um streaming de um serviço para outro serviço e trafega registros serializados com Avro entre eles. Apache é um nome muito reconhecido para quem é de Java e também no espaço de Data Sciences e Machine Learning. Quem lida com Kafka e é de Java deve ter usado Avro como opção de serialização para jobs em vez de protobufs ou JSON. JSON é mais para linguagens menores, como JavaScript ou mesmo Ruby e PHP. Protobufs são mais usados em soluções que envolvam tecnologias do Google, como em Android, e de qualquer forma vale a pena estudar todas. Não acho que o mundo acaba em JSON ou XML. Tem coisa muito melhor e muito mais eficiente que é usado por sistemas realmente de grande volume. Para o e-commerce da esquina, de fato, tanto faz. E falando em Java, acho que vale a pena eu relembrar a parte inicial dessa história. O que aconteceu justamente entre 2007 e 2010? Essa era a época que eu era mais participativo na comunidade de Ruby on Rails e, claro, Twitter era um dos exemplos de maior sucesso de Rails. Mas aí vem a notícia bombástica. O Twitter declarou que estava migrando de Ruby para Scala. E daí veio o meme que não morre de Rails não Scala. A forma como o Alex Payne, um dos principais desenvolvedores do Twitter, descreveu, ou melhor, não descreveu, os problemas que estavam enfrentando, tudo que eu expliquei até aqui, causou má interpretação e muita gente falando muita merda. Eu conversei com outro dos principais desenvolvedores daquela época, Blaine Cook, em junho de 2008, e mesmo naquela época eu também não tinha uma visão completa dos acontecimentos. Depois, leiam a entrevista original que está no meu blog. Por exemplo, da forma como o Alex Payne falou, deu a impressão que ele estava dizendo que Ruby on Rails não suportava conectar com múltiplos bancos de dados, o que não era verdade. Sim, não tinha uma chavinha fácil, mas era basicamente uma linha extra que precisava ser colocada na classe pai de todos os Active Records e dava para selecionar onde fazer a conexão. Eu e vários outros escrevemos tutoriais de como fazer isso. Mas a verdade é que o problema não era esse. Ninguém de fora do Twitter tinha muita noção do volume de dados que eles estavam tendo que lidar, e isso era 2007. Lembre-se, a Amazon AWS tinha lançado não fazia um ano produtos que hoje são arroz com feijão, como SQS, DynamoDB, Route 53, nem tinham sido lançados ainda, Firebase ainda não existia, porra, coisas como Redis ainda não tinha sido inventado, GitHub ainda não tinha sido inventado. A verdade é que particionar dados, organizar um MySQL em shards e conseguir fazer uma arquitetura coesa em cima disso não era trivial, e o Twitter estava numa fase de crescimento rápido. Não é que o Ruby on Rails não escalava para a escala do Twitter, nada em Python escalaria, nada em PHP escalaria, Node.js ainda não tinha sido inventado também, mas também não escalaria, entenda, tinha poucas opções. Possivelmente a opção mais completa teria sido começar a implementar um banco de dados de grafos em cima de um Erlang, algo inspirado no banco de dados Minijia, que vem no OTP de Erlang. Por exemplo, vocês já viram Erlang? Hoje ele ainda é pouco usado e em 2007 menos ainda. É verdade que grandes sistemas de telecomunicações já usavam fazia anos, mas era um salto bem grande para uma tech startup tomar. Quais as alternativas? Eles precisavam de uma linguagem para escrever componentes como sistemas de fila, coisas no nível de Kafka. E lembrando que Kafka só seria lançado em 2011, coisas no nível de Cassandra, que também só seria liberada publicamente pelo Facebook em 2008. Neo4j talvez fosse o componente mais próximo de se encaixar nos problemas do Twitter, mas era super novo, tinha sido lançado em 2007. Entendem? Imagina você sendo um desenvolvedor do Twitter, vendo milhares, centenas de milhares de tweets sendo postados todos os dias e tendo que lidar com grafos de usuários e tweets, sendo que algoritmos de grafos nunca tinham sido testados com volumes desse tipo, numa época onde toda a tecnologia de cloud, NoSQL e DevOps ainda não tinha sido inventado, onde linguagens mais comuns como Ruby, Python, PHP, JavaScript não estavam ajudando, e programar em C++ ou Java parecia ser um passo para trás. Elixir não tinha sido inventado ainda, Go não tinha sido lançado ainda, Rust não tinha sido inventado ainda, LLVM ainda era uma grande novidade, já que a Apple estava só começando a mover suas ferramentas e linguagens de GCC para Cilang, como conto no episódio de Apple e GPL. Mas havia uma única linguagem que talvez pudesse fazer sentido, a linguagem Scala, que tinha sido lançada em 2001 pelo visionário Martin Odersky. O Odersky é um desses gênios incompreendidos, tanto que tirando o povo da área de Java, eu duvido que qualquer um aqui já tenha ouvido falar dele, mas deveria. O cara é PhD de Ciência da Computação pela ETH de Zurique e trabalhou sob a supervisão de ninguém menos que Niklaus Wirth, o inventor de várias linguagens como Modula 2 e Pascal, e o autor do livro de estrutura de dados e algoritmos que eu usei na faculdade. O Odersky participou e fez contribuições no mundo Java desde a versão 1.1, tendo trabalhado no compilador, na implementação de generics e algumas linguagens experimentais como a Pizza e Funnel, que influenciaram o design do Java. Muito antes de programação funcional ficar hypezinho de hipster sem graça como é hoje, no começo do século ele já vislumbrava uma linguagem que destilasse o melhor da orientação a objetos, como os traits, que são como protocolos de Objective-C em vez de herança excessiva, mesclado com conceitos de programação funcional. Scala já tinha higher order functions, já usava tipo opcional, evitando os famosos null pointer exception, pattern matching e tudo que se vê em linguagens mais modernas de hoje. Então era de fato a linguagem mais moderna que se podia escolher em 2007, mas rodando em cima da JVM, que era a virtual machine mais madura que existia. Dava para criar aplicações que só seriam possíveis em C++ com uma fração da dor de cabeça. Para isso custaria um pouco mais caro em uso de recursos do que se fosse puramente nativo, mas a JVM naquele ponto oferecia um ecossistema que ninguém mais tinha. E o objetivo do uso de Scala não era para fazer front-endzinho, era para fazer os diversos componentes que eu expliquei que ainda não existiam. Começou com o projeto open source Starling, que é mais ou menos um mini Kafka, alguns anos antes do Kafka. Inventaram o RealGraph e GraphJet antes de um banco de dados de grafos maduro existir. Utilizaram coisas como Hadoop, que também faz parte do ecossistema Java. Nada disso teria sido possível sem ser ou em Java ou em C++. Hoje em dia, eles teriam muito mais opções, como o próprio Elixir, Go ou Rust, e se quisessem arriscar em linguagens mais exóticas, teriam D, Neem, Zig, talvez Swift, Kotlin, mas de novo, era 2006 para 2007 e o relógio estava correndo. Em retrospecto, foi uma decisão muito acertada, e é por isso que o código que foi liberado é 2/3 Scala e Java, e muito das pesquisas que o Twitter fez, junto com trabalhos do Facebook, Google, Apple, Amazon, gerou o atual ecossistema de linguagens, ferramentas e plataformas para lidar com Big Data, Data Science, Machine Learning, culminando com Deep Learning e a atual geração de inteligência artificial que está todo mundo babando. Mas foi assim que as coisas começaram no início do século. Agora que temos uma noção melhor do contexto histórico, dos projetos e papers de pesquisa gerados, podemos começar a entender melhor o código liberado. Esse código é um conjunto de diversos subprojetos. Se abrirmos o primeiro README na raiz do repositório, eles descreveram o que são cada um desses projetos. Por exemplo, SimClusterN é o serviço que retorna candidatos de recomendações de tweets dado embeddings de um cluster de similaridade. Esse serviço usa o algoritmo de similaridade aproximado de cossenos, eu já vou explicar isso. Segundo o README, um job constrói um mapeamento entre simclusters e tweets. O job grava os top 400 tweets de um simcluster e os top 100 simclusters para um tweet. Pontuação de favoritos e pontuação de seguidores são dois tipos de pontuação que um tweet pode ter. E os top 100 simcluster baseados nessas pontuações é que chamam de tweet simcluster embedding. A similaridade de cosseno entre dois embeddings apresenta o nível de relevância de dois tweets no espaço de simclusters. A pontuação varia de 0 a 1. A alta pontuação de similaridade de cosseno, maior que 0.7, significa que os usuários que gostam de dois desses tweets compartilham os mesmos simclusters. Vamos lá, similaridade de cosseno é um conceito de álgebra linear para medir quão similar são dois vetores em termos de direção e magnitude. Eu gosto desse conceito porque eu expliquei isso desde pelo menos 2015 até minha última palestra pública em 2019. Quem assistiu minha palestra Restrição igual a Inovação vai se lembrar disso, e eu vou aproveitar para usar os slides que eu usava nessa palestra. Comece visualizando a página inicial do Google, o campo onde se digita palavras-chave. Podemos digitar Apple e recebemos páginas indexadas da web que tem essa palavra. Um amador que acabou de aprender SQL poderia pensar que é alguma coisa parecido com select URLs, from page, square text, like, %Apple%. Essa é a solução que faríamos no começo dos anos 90, antes de Larry Page e Sergey Brin inventarem PageRank, antes de John Kleinberg inventar Hits, e essa linha de SQL de fato vai achar todas as páginas onde aparece a palavra Apple, mas não vai saber como ordenar. Qual delas é mais relevante e deveria estar no topo da lista? Para saber relevância, precisamos de álgebra linear. Tudo depende de como você enxerga o que é uma página web. Todo mundo enxerga um documento, uma coleção de palavras que é o texto desse documento. Digamos que nosso banco de dados só tem 3 documentos indexados como nesse slide. Para simplificar bastante, vamos assumir que nosso vocabulário é bem limitado e os documentos só têm as palavras Apple e banana. O documento 1 tem 4 apples e uma banana, o documento 2 tem 3 bananas e um apple e o documento 3 tem 5 bananas e nenhum apple. Podemos representar esses documentos como vetores, como nesse slide. Próximo passo, criamos um índice, que é uma lista que diz em quais documentos aparece a palavra Apple e quais aparece banana. Pense em algo como o índice do seu banco de dados MySQL ou Postgres ou SQL Server da vida. Agora vamos digitar a palavra Apple no campo de pesquisa desse nosso Google de mentira. O truque começa em representar essa pesquisa, essa query, também como um vetor. E no caso, Apple sendo 1 e banana sendo 0. É como se fosse um documento também. Pelo índice, podemos descartar o documento 3, já que Apple não aparece nenhuma vez, mas ainda temos o documento 1 e o documento 2. Qual deles é o mais relevante para aparecer no topo da lista? E de bater o olho, sabemos que é o documento 1, porque aparece a palavra Apple 4 vezes e no documento 2 só aparece uma vez. Mas como o algoritmo conseguiria computar isso? Para isso, desenhamos esses vetores num espaço vetorial, um vector space. E no caso, só temos 2 dimensões, porque só temos 2 palavras no nosso vocabulário. Apple é o eixo X, banana é o eixo Y. Então, o vetor que representa o documento 1 seria assim. 4 unidades para a direita no eixo X e uma unidade para cima no eixo Y. Já o documento 2 seria só uma unidade para a direita no eixo X, mais 3 unidades para cima no eixo Y. Finalmente, o vetor da query é só uma unidade para a direita no eixo X, só uma palavra Apple, entenderam? O lance com vetores é que agora temos ângulos entre o vetor de pesquisa e os vetores de documento. E para calcular a similaridade de cosseno, usamos dot product, que é produto escalar. Funciona assim, vamos multiplicar Apple com Apple, banana com banana e somar os dois. Então, vetor de pesquisa é 1 e 0, 1 Apple e 0 bananas. E vetor do documento 1 é 4 Apples e uma banana. Então, a conta seria 1 vezes 4 mais 0 vezes 1, que dá 4. Esse é o produto escalar. Daí fazemos a mesma coisa entre o vetor de pesquisa de novo e o vetor do documento 2. Então o produto escalar vai ser 1 Apple vezes 1 Apple mais 0 banana vezes 4 bananas, dando 1. Como o produto escalar 4 do documento 1 é maior que o 1 do documento 2, sabemos que o documento 1 tem uma similaridade com a pesquisa e, portanto, é o mais relevante para aparecer no topo da lista. Esse exemplo é super trivial porque só usamos duas palavras, então temos só duas dimensões. Mas vamos complicar. E se tivéssemos um novo documento indexado que tem a palavra coco? O vetor dele poderia ser 1 apple, 0 banana e 2 cocos. Todos os outros vetores precisam ser atualizados para conter coco, mas no caso de 0 cocos, então não muda nada. Para representar o espaço vetorial, precisamos de uma nova dimensão Z. O vetor desse novo documento seria desenhado com uma unidade para a direita no eixo X e duas unidades para baixo no eixo Z. E podemos calcular o produto escalar entre a pesquisa e esse novo documento também. Em geometria, a gente consegue desenhar no papel até três dimensões, mas claro, o vocabulário de uma língua como o português é muito mais que só três palavras. Num dicionário como o Aurélio, vai ter mais de 500 mil palavras, portanto podemos ter potencialmente 500 mil dimensões nesse espaço vetorial. Na realidade, vai ser a quantidade de palavras únicas que tem num documento ou página web de verdade. O script desse documento, por exemplo, tem mais de 3 mil palavras únicas, é um vetor de 3 mil dimensões. Felizmente, produto escalar é uma operação muito rápida de se calcular em qualquer computador moderno, só somas e multiplicações simples. E é assim que funciona a base de todo tipo de algoritmo de relevância e recomendação. É isso que tem por baixo da biblioteca Lucene que eu falei antes. E se olhar a documentação de um Elastic, vai ver que menciona VSM, ou Vector Space Model, que é esse gráfico que eu vim mostrando muito maior do que os três do exemplo. E é isso que esse projeto Sim Clusters vai fazer, só que com vetores de usuários e tweets. No caso do Twitter, esse primeiro projeto se chama SimCluster N. SimCluster é Similarity Cluster, e esse N provavelmente significa Approximate Nearest Neighbor, ou vizinho mais próximo aproximado. Em Machine Learning e Data Mining, pesquisa de vizinho mais próximo é o problema de encontrar o ponto de dado mais próximo em um espaço de muitas dimensões, dado um certo ponto de pesquisa onde soluções exatas são inviáveis pelo tamanho do conjunto de dados. Algoritmos de vizinho próximo aproximado, como Locality Sensitive Hashing ou LSH, e métodos baseados em árvore, como KD Trees, oferecem uma forma eficiente de resolver esse problema fazendo um trade-off de algum grau de precisão por uma melhoria significativa em performance. Então, é mais uma otimização do Twitter para ganhar performance, mais ou menos como o Random Walk do algoritmo de salsa que eu expliquei antes. Nesse subprojeto, o conceito importante são embedding spaces, que tem como objetivo responder à pergunta: quais tweets e usuários são similares aos meus interesses? Embedding funciona gerando representações numéricas dos interesses dos usuários e conteúdos de tweet. Daí podemos calcular a similaridade entre quaisquer dois usuários, tweets ou pares de usuários e tweets num espaço de embedding. Justamente um dos espaços de embeddings mais úteis do Twitter são os Sim Clusters. Sim Clusters descobrem comunidades ancoradas por um grupo de usuários influentes usando um algoritmo customizado de factorização de matrizes. Existem umas 145 mil comunidades que são atualizadas a cada 3 semanas. Usuários e tweets são representados em espaço de comunidades e podem pertencer a múltiplas comunidades. Elas podem ter algumas milhares até milhões de usuários. Segundo o blog de engenharia, essa imagem representa algumas das maiores comunidades. Sem entrar em muito mais detalhes, vamos bater o olho em alguns outros projetos descritos naquele arquivo README. Veja um aqui chamado RealGraph. Eu falei de RealGraph antes. Veja esse TweepCred, que é o algoritmo de PageRank para calcular a reputação dos usuários. Temos esse Recurse Injector, que é descrito como um processador de eventos em streaming para construir os streams de entrada para serviços baseados em GraphJet. Já sabemos o que é GraphJet, mas Recurse eu acho que significa recomendações. Então é um injetor de recomendações para GraphJet. Pulando lá para baixo, temos esse Light Ranker, que é um ranqueador mais leve usado pelo índice de pesquisa, o tal Early Bird que eu mencionei antes, que é um projeto legado e parece que ainda é usado. O componente construído em cima de Apache Lucene. O Heavy Ranker está no outro repositório de Algorithm ML, que o blog post do Steven, que falei lá no começo, menciona e, segundo o README, é o responsável pela aba para você e tem aquela lista de pesos. Nesse ponto da cadeia, depois da fase de candidate sourcing, temos uns 1.500 candidatos que podem ser relevantes. Pontuação serve para prever a relevância de cada tweet candidato e é o sinal primário para ranquear tweets na timeline. Nesse estágio, todos os candidatos são tratados igualmente e o ranqueamento sai de uma rede neural de uns 48 milhões de parâmetros que é continuamente treinada com interações de tweets para otimizar o engajamento positivo, que são likes, replies, retweets, segundo o blog de engenharia do Twitter. Sendo bem honesto, eu não tenho certeza de como exatamente isso funciona ainda. Olha o diagrama que tem no próprio arquivo README que lista os projetos. Os dados vêm dessas caixinhas intituladas Grafo Social, Engajamento de Tweets e Dados dos Usuários. Daí temos features como o GraphJet, Sim Clusters, TweeHim, que é outro projeto no repositório de The Algorithm ML e serve para pré-treinar os tais embeddings. Daí temos o RealGraph, TweepCred e Trust and Safety, que parece ser um projeto de TensorFlow para treinar modelos para filtrar coisas como conteúdo pornográfico, adulto ou o que ele considera tóxico. Não sabemos exatamente porque não foi liberado o modelo e nem os dados de treino. É um projeto bem pequeno e quem entende de TensorFlow poderia dizer um pouco mais, mas não tem muito para se ver. Continuando, temos essa coluna que ele chama de Home Mixer. Daí temos três fases. Um que ele chama de Candidate Sourcing, que é literalmente escolher os candidatos, candidatos de recomendação. E esses candidatos passam pelo tal Heavy Ranker, que parece ser o modelo de Machine Learning via PyTorch. O resultado disso passa pela etapa final de heurísticas e filtros. Então, para você chegar nos tweets recomendados na aba para você, na etapa de sourcing, já acontece diversos filtros para selecionar os candidatos de tweets que você pode gostar de ver. Esses filtros passam pelos projetos de SimCluster, RealGraph, TNS, TweepCred, os GraphJets e são mesclados pelo projeto CR Mixer. Isso vale comentar. Os tweets recomendados, mais ou menos, são metade de tweets gerados pelas pessoas que você segue, o que ele chama de in-network, e a outra metade de pessoas que você não segue, que ele chama de out-of-network. E quem puxa isso é esse projeto CR Mixer. Dado esse conjunto inicial de tweets in e out of network, aí vem a parte de recomendação propriamente dita usando o Light Ranker, que é o projeto Early Bird, e daí o Heavy Ranker. Mas antes de mandar para você, ainda passa por um pipeline de filtros, pelo projeto Home Mixer propriamente dito, esse Visibility Filters, que é onde está implementado a política de censura do Twitter. E por último, tem esse projeto Nave, que parece mais recente, escrito em Rust, mas é super pequeno e não faz muita coisa. Parece mais um adaptador para falar com os componentes de TensorFlow e PyTorch e um tal de ONCS, que eu não conhecia, mas parece que significa Open Neural Network Exchange, que é um formato open source para representar modelos de machine learning. Foi originalmente desenvolvido pela Microsoft e Facebook em 2017 para facilitar interoperabilidade entre diferentes frameworks de deep learning, por exemplo, entre PyTorch e TensorFlow. Mas realmente eu não sei como ele é usado nesse projeto ainda. Se tiverem interesse em saber mais, cada um desses subprojetos tem um README também, então eu recomendo que comecem por eles. Mas como eu disse no começo, se tentar rodar Bazel Build em qualquer diretório, ele vai reclamar da falta de um arquivo de workspace. Então, até o Twitter liberar isso, ou alguém se dar o trabalho de gerar na mão, não temos como compilar e nem de tentar rodar nada. Por isso que é meio chato, porque mesmo lendo essas coisas todas na documentação e no próprio código, não temos como testar. Basta um if que a gente passa batido e talvez algum desses componentes nem rodem. É muito difícil saber o comportamento exato de um sistema grande desses sem ter uma massa de dados de entrada para ver o que realmente é cuspido na saída. De qualquer forma, do ponto de vista de organização, além da falta de arquivos para fazer build, eu também senti muita falta de arquivos de testes automatizados. Não tem como saber se eles tiraram antes de abrir em público, se ainda vai ser liberado ou se realmente nem existem. Eu espero que existam, porque dar manutenção num sistema grande desse sem teste seria uma grande burrice. Se eles tivessem liberado os arquivos de testes, nós teríamos uma ideia muito melhor de como esse sistema se comporta, mesmo sem poder compilar e rodar. Testes servem como se fosse uma documentação viva de um sistema. Teria sido muito mais fácil confirmar tudo que analisamos. Mas, no geral, minha opinião é que o código Scala parece muito bem feito, dado o contexto que se trata de um legado de mais de 10 anos. Eu esperaria algo muito mais bagunçado, muito mais macarrônico. Comparado com o código do Twitch, que eu analisei em outro vídeo quando foi vazado, eu preferiria muito mais trabalhar nesse código do que no outro. O básico tá bem feito, métodos curtos, baixa complexidade ciclomática, nomenclatura bem feita, nada de variáveis x ou y que não dá para saber do que se trata, pouca coisa hard-coded, tudo organizado em arquivos de configuração e até que bem comentados onde precisa. Não é comum ver projetos legados com esse nível de qualidade, não é nem de longe perfeito, mas até que me surpreendeu. Obviamente, esse repositório é só um espelho incompleto do repositório de verdade que permanece fechado dentro do Twitter sob confidencialidade. O código que foi liberado também não pode ser usado por nenhum projeto fechado sem liberar as modificações feitas em cima desse código. É isso que a licença AGPL que eles colocaram significa. Eles não querem que ninguém adicione em outro projeto e mantenha fechado. Depois que soltaram esse código, um bando de imbecis ficou spamando a sessão de issues, mas teve um ou outro pull request que eles aprovaram já. Nada significativo, só a remoção daquele código de métrica que tinha o author is Elon, que imbecis adoraram ficar fazendo meme. Não teve nenhuma contribuição significativa ainda e nem espero que vá ter até que eles liberem os arquivos de workspace do Bazel. Eu não tenho muito senso de humor para memes idiotas e gente que acha bacana fica pichando uma seção que deveria ser séria como a área de issues. Quer fazer meme idiota? Fica no Reddit ou no 4chan. Não tem o mínimo de etiqueta? Não participa. Participação desse tipo é só idiota, não tem nenhum valor e não contribui com absolutamente nada. É só certificado de imbecil mesmo. Ao longo de mais de 10 anos, o Twitter fez sua parte e contribuiu tecnicamente. Os papers que eu falei, os projetos open source, os diversos blog posts de engenharia inspiraram muitos outros projetos a tentar arquiteturas e tecnologias que, na época, sequer existiam ou se existiam ninguém sabia se funcionava, independente da sua opinião política, que é irrelevante. O Twitter certamente contribuiu ordens de grandeza mais do que qualquer um dos engraçadinhos que não sabem respeitar um trabalho de engenharia. Ter acesso a esse código não me torna mais fã do Elon Musk, mas só serve para confirmar algumas coisas que eu já sabia sobre os primeiros engenheiros do Twitter. Eles foram muito bons, especialmente para a época. E para vocês que são iniciantes, aproveitem a oportunidade para fuçar tanto o código quanto os papers que eu citei. É assim que um produto em produção evolui. Só nesse sistema de recomendações vimos 3 gerações diferentes de soluções, cada um gerando mais experiência para fazer o próximo ser melhor. Código de produção de verdade de um produto que tem uso nunca acaba. Você que é empreendedor querendo entender mais de programação, entenda. Se seu código não está evoluindo, é porque seu produto é irrelevante. O Twitter existe desde 2006 e o código nunca chegou numa versão que todo mundo tirou a mão e falou: tá perfeito, não precisa mexer mais. O mesmo acontece com qualquer produto, e-commerce, e-learning, fintech. Todos continuam evoluindo, pivotando, ajustando e consertando para ficar cada vez melhor. O Twitter de hoje é bem diferente do Twitter de 2007, mesmo que só pelo front-end não pareça que tenha mudado muita coisa. A cara não muda tanto quanto o back-end. Dá para ficar literalmente dias indo de arquivo em arquivo, tentando desvendar quem chama quem depende de quem, em que momentos, quais serviços rodam, para quais tipos de dados, mas é super trabalhoso fazer isso sem conseguir rodar nada e sem testes. Eu não acho que vale a pena, mas na internet sempre tem alguém com mais boa vontade de fazer trabalho chato como esse. Com apenas 2 dias olhando para esse código, eu só consigo descrever até aqui. E com tudo isso, pelo menos eu espero que para vocês que sejam iniciantes tenham tido uma perspectiva diferente do que imaginavam que seria um código de verdade de produção. Mesmo sem entender nada, deve dar para começar a entender melhor a dimensão. E repetindo, esse código liberado só tem parte do código do sistema de recomendação. Não tem o front-end web, não tem o app mobile, não tem as ferramentas de administração, não tem o ferramental de monitoramento, enfim, só estamos vendo uma fração do que é feito o Twitter. Antes de terminar, enquanto eu estava escrevendo esse episódio, o canal Fireship lançou também um vídeo curto falando disso. Não tem nada demais, mas eles lançaram um segundo especialmente sobre Vector Databases. Só assistindo esse vídeo dele, eu duvido que a maioria tenha entendido. Eu expliquei o que é isso durante esse vídeo, e se você já não tinha conhecimento prévio de álgebra linear, provavelmente entendeu, mas não compreendeu. Enfim, o Fireship menciona bancos de dados modernos de vetores como o Pinecone e o EVH e disse que vai fazer um curso sobre isso. Eu não sei se foi uma piada como eles sempre fazem ou se vão mesmo, mas eu vou ficar de olho para saber. O problema de um curso desses é o famoso olha como se faz um Hello World, é super simples, mas sem entender tudo que eu falei hoje. Você vai usar sem entender, mas assistam lá depois, eu vou deixar o link na descrição abaixo. E finalmente isso responde outra pergunta que todo mundo tem. Precisa saber matemática para ser programador? E a resposta é não. Para fazer coisa simples, sabendo matemática básica de regra de 3 e porcentagem, dá para ir se virando. No dia a dia de software pequeno, se souber pelo menos usar uma calculadora, já funciona. Agora, sem saber álgebra linear, cálculo, estatística e probabilidade, você nunca vai trabalhar em projetos como esse do Twitter. É uma impossibilidade. Matemática é opcional, inglês é opcional. Tudo depende de quão pouco você quer ter de opções. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! Repositório principal de algoritmo. Esse é feito em next.js. Isso aos grafos via queries. Existe Google. A forma rudimentar que existe. Vamos achar o produto mais barato. De seguidores e grafo de interação. Twitter era um dos exemplos de maior. Maior sucesso de. Autor do livro de estrutura de dados. Para lidar com Big Data. Na raiz do repositório, Postgres ou SQL. E vetor do documento é um. Twitter de 2000. Entendido. Eu explico.